Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
O Economia Direta inicia neste episódio uma série especial sobre o caminho das emendas parlamentares. Esse item importantíssimo do processo orçamentário brasileiro. E aí a gente vai passar por explicações que vão desde a apresentação das emendas pelos parlamentares, os deputados e os senadores, até a discussão do orçamento e depois a sua aprovação e execução pelo governo federal, até que essa emenda, esse recurso, chegue lá na ponta, nas cidades brasileiras. É a série especial Orçamento Aberto. E para poder conversar sobre esse assunto e entender melhor esse processo orçamentário, eu convidei o consultor de orçamento, Giordano Roncone. Tudo bem, Giordano?
Bom dia, Ana. Tudo bem?
Bom dia. Giordano, a gente sabe aqui que ao longo de 2025 a gente fez uma série especial de 17 episódios com a consultoria do orçamento sobre diferentes assuntos relacionados ao orçamento. Mas a proposta agora dessa série especial Orçamento Aberto é entender ali os detalhes de como é que esse processo se inicia numa emenda parlamentar e chega na obra ali no município. E aí eu vou começar do básico mesmo. Como é que esse processo orçamentário se inicia, Giordano?
Alô, alô,
então,
alô, alô.
O orçamento, ele é sempre enviado anualmente pelo Poder Executivo. Ele sempre tem que mostrar para o Congresso Nacional, para a população, quais são as despesas que ele pretende gastar no ano seguinte. Então, ele envia, final de agosto, para o Congresso Nacional, um projeto de lei orçamentária. E aí ele mostra todas as receitas e as despesas que ele tem que fazer. Então, quando o Congresso recebe esse orçamento, ele pode discutir e pode apresentar sugestões de alterações. E essas são as emendas parlamentares, tanto na parte de recursos quanto no próprio texto do projeto de lei. Então, o que acontece nesse período de agosto até dezembro é que o Congresso vai fazendo sugestões de alterações nesse orçamento e que são muito conhecidas por emendas parlamentares. E muitas dessas emendas parlamentares, ela tem um caráter impositivo, ou seja, ela tem uma capacidade de execução obrigatória. E, consequentemente, tem toda uma discussão para ver a viabilidade e a adequação dessas emendas. E aí, com isso, uma vez adequadas, aceitas dentro do processo orçamentário aqui do Congresso, elas são aprovadas e aí volta para o Poder Executivo para ele poder executar todo o orçamento.
E nessas linhas gerais, assim, você teria um exemplo? Por exemplo, às vezes quem está acompanhando a gente aqui pela rádio, pela TV, pelo YouTube, depois em podcast, fica assim, tudo bem, entendi, o parlamentar ele pode modificar ali o orçamento, mas Sim. Isso vai se concretizar como aqui na minha cidade?
Então, é perfeitamente possível um exemplo que nem o do parlamentar, que lá da sua cidade, ele vai num hospital, verifica que está faltando um determinado equipamento no hospital mais conhecido da cidade. E aí ele vê a necessidade de obter esse equipamento. Então ele pode, por meio de uma emenda parlamentar, detalhar esse objeto, colocá-lo no orçamento e assim garantir com que a execução dele ocorra, né, que o governo federal envie os recursos para esse município para a aquisição desse equipamento hospitalar. Então o parlamentar tem todas essas possibilidades. Ele pode enviar como parlamentar, ou seja, individualmente, ele pode enviar como membro de uma bancada estadual, ou ele pode enviar como membro de uma comissão do Congresso Nacional, né, a depender da área temática. Então, no caso, ele é da Comissão da Saúde, ele tem interesse justamente nesse equipamento hospitalar, ele pode sugerir na comissão que uma parte desses recursos de emendas de comissão seja direcionados para lá. Então, tem toda essa possibilidade, essas possibilidades de direcionar os recursos para os municípios, para os estados.
Giordano, você falou aí de emendas do parlamentar sozinho, que são as emendas individuais, você falou dele como uma integrante de uma bancada estadual, e a gente está falando de 27 bancadas, isso, né, dentro do Congresso, e também como integrante de uma das comissões temáticas, ou da Câmara, ou do Senado. São só esses três tipos de emenda?
Então, esses são os três tipos principais de emendas. A emenda parlamentar individual, ela é, como a gente já espera, cada parlamentar, ou seja, cada deputado e senador tem a sua emenda, suas emendas específicas para poder destinar para assuntos que ele considera como relevantes na sua localidade, né, no seu estado, no município.
Ele está ali na sua base, visitou, que nem você deu o exemplo do equipamento hospitalar. Ele foi lá, fez uma visita numa unidade de saúde lá da cidade dele, viu que tem essa demanda, e aí isso fica ali anotado para ele poder depois apresentar como emenda.
Isso, como eu tinha comentado, existem essas emendas impositivas, e como parlamentar cada um tem a sua reserva de emendas específicas para isso, ele pode daí destinar uma parcela dessas emendas para esse equipamento, para a aquisição desse equipamento. Tem também as emendas de bancada estadual, e essas emendas aí elas são das 27 unidades da federação, e aí os parlamentares de cada bancada se encontram e definem o que eles consideram como projetos estruturantes para o seu estado. Então, a partir dali, eles também têm um limite de emendas que eles podem apresentar, e por isso ocorre uma discussão sobre como eles devem direcionar essas emendas, para quais projetos estruturantes devem ser priorizados na alocação dessas emendas. Então, tem essa questão de considerar daí algo maior. Então, por exemplo, a construção de um hospital, talvez, né? A construção de uma rodovia estadual que passa por todo o estado.
Obra maior, por exemplo.
Exato, uma obra que gera assim, um impacto, como eu estou comentando, né, estruturante, de longo prazo para o Estado. Isso vai acontecer principalmente por meio dessas emendas de bancada estadual, que também são impositivas. Então, no momento em que eles determinam quais são os objetos de interesse para o seu Estado, vai acontecer essa alocação de recursos para a execução, né? E também tem as emendas de comissão. Então, o que acontece? No Congresso Nacional temos comissões tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. E cada comissão tem a sua área temática. Então, cada comissão tem a sua possibilidade de apresentar algumas emendas da sua área temática voltada para assuntos ali que os parlamentares da comissão consideram como relevantes. Então, vai também acontecer algumas discussões dentro das comissões para definir quais são as prioridades na área. Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo, né, a Comissão da Saúde, vão ter lá os parlamentares que estão considerando como prioritário a aquisição de equipamentos nos hospitalares, e eles vão ter essa possibilidade de sugerir emendas de comissão para esse assunto. E aí a comissão precisa votar para definir se vai acatar essas sugestões e, de fato, apresentar daí as emendas da sua área temática, né, da comissão em si.
Explicando assim, está começando a ficar um pouquinho mais complexo, e aí a gente sabe que tem os números, né?
Sim.
Muita gente fica impressionada com os números do orçamento, mas a gente tem os números até da própria consultoria do orçamento, né, Giordano, que as emendas parlamentares em 2025, né, elas representavam 0,9% do orçamento. A gente está falando de um orçamento de trilhões de reais a cada ano, e as emendas 0,9%. Como é que está sendo feita essa distribuição dos recursos, historicamente,
Sim.
quando a gente está falando de emendas parlamentares,
então,
Giordano?
Então, aí, para contextualizar melhor, a consultoria montou algumas informações, né, que estão disponíveis de fácil acesso para ver a evolução dessas emendas. Se for possível mostrar nesse primeiro slide.
Ah, então, ó, é legal que quem está com a gente aqui no Economia Direta, nessa série especial Orçamento Aberto, vamos lá, a gente está pela TV Câmara, pelo canal da Câmara no YouTube e também pela Rádio Câmara e depois em podcast. Então, a gente tem uma imagem aqui no nosso telão, no estúdio de vidro, que fica no corredor das comissões, que o Giordano vai poder explicar esses números da consultoria do orçamento, mas vai ficar explicando. Então, quem está pela rádio, não se preocupe que a gente também vai explicar tudo direitinho, né, Giordano?
Isso, e aqui era mais para vocês perceberem que há um crescimento que se manteve desde 2020 em torno do 0,9% do orçamento da União, né? Então, vem se mantendo em torno desse percentual e, para entender, né, o orçamento da União são mais de 6 trilhões de reais, né? Então, o que as emendas representam é menos de 1% desse valor do orçamento. Claro, a gente pode também ver um pouquinho mais específico, que lá na consultoria a gente bota sempre um pouco de lupa, e aqui eu só vou colocar uma única lupa, mas é legal para conferir que desse valor, metade é para despesas financeiras e outra metade é para despesas primárias. As despesas primárias, elas são justamente voltadas para as atividades finalísticas, né, das entregas de bens, de pessoal, enfim, é para essa parte que não é financeira.
Uhum.
Então, as emendas compõem também ali uma parcela em torno de 1,8% dessas despesas primárias. Então, e há um valor também que se manteve, um percentual que se manteve desde 2020, adiante nesse patamar, né? Então existe essa participação das emendas e ela vem se mantendo, de certa forma, estável nos últimos anos, né?
E aí você tem outros números, né, da consultoria para poder tentar mostrar para quem está acompanhando a gente nesse primeiro episódio, né, da série especial Orçamento Público, como é que é formado o orçamento a partir também das emendas.
Sim.
Tem um caminho que é seguido.
Isso.
Na aprovação aqui pelo Congresso.
Isso,
né?
Até para mostrar, eu trouxe até antes até de mostrar esse caminho, só para verificar que o peso das emendas individuais que a gente estava comentando, de bancada e de comissão, vem se mantendo aí num patamar de 50 bilhões, né? Então, a gente estava comentando 1% do orçamento, e esse 1% é basicamente 50 bilhões que a gente vê em 2025. E é um valor que também está se mantendo estável em 2026. E aí, até para mostrar agora esse caminho de como de fato se acontece essa concretização desses valores, achei interessante mostrar para vocês um pouco do caminho de como se acontece a aprovação das emendas. E aí a gente até pode ver no próximo slide, né? Que é basicamente o seguinte.
Aí, ó, só para segurar a ansiedade, quem está com a gente pela rádio. Não tem problema estar com a gente pela rádio. Ele vai explicar tudo, o Jordano. Mas
isso.
Também fica o convite depois para poder ver essa apresentação que vai estar lá disponível no podcast, tanto no canal da Câmara no YouTube, depois publicado como podcast, como também a gente tem na Rádio Câmara os nossos podcasts no Spotify. E lá no Spotify também vai estar essa nossa conversa aqui em vídeo. Então, é possível depois ir lá olhando todos esses gráficos e esses números que o Jordano está explicando nesse episódio, o primeiro episódio da série especial Orçamento Aberto. Mas vamos lá, Jordano.
Isso aqui que eu trouxe, Ana, é realmente para... Muitas pessoas acham que, eu comentei esses 50 bilhões, é muito dinheiro, e os parlamentares simplesmente colocam essas emendas e deu, e acabou. Não, tem todo um processo dentro do Congresso para verificar se essas emendas estão alinhadas com a Constituição, com as leis, com os regimentos internos. Então, tem todo esse processo de avaliação das emendas.
Tem uma série de regras. A legislação está lá com muita regra para poder ser seguida.
Exatamente.
Né? O próprio orçamento é uma lei a cada ano, como você estava explicando.
Isso. Tanto que, quando os parlamentares apresentam, eu já comentei, né? Tem o parlamentar individualmente, tem a bancada, tem a comissão. Eles apresentam as suas emendas e eles apresentam elas na comissão mista de orçamento. E a comissão mista de orçamento tem diversos comitês que vão atuar em cima dessas emendas apresentadas. Primeiro, vai ter um comitê de admissibilidade das emendas, que realmente vai verificar os aspectos de adequação da emenda. A emenda foi apresentada de acordo com a Constituição, de acordo com a lei complementar, ela está atendendo os requisitos que foram colocados em todos esses normativos. Uma vez passado pelo CAI, ela está admitida, né? Então, ela está admitida para ser considerada nos
CAI
relatórios.
CAI é o nome do comitê.
CAI é o nome do comitê, o Comitê de Admissibilidade das Emendas, né?
Não é a CAI do Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos
do
Senado.
Não.
É o CAI das Emendas.
Isso,
vamos lá.
É o CAI das Emendas. Esse é um comitê que faz parte da comissão mista, né? E aí, após essa admissibilidade das emendas, vão atuar relatores setoriais. Cada um tem a sua área temática, então vai ter um relator setorial da saúde, ele vai verificar se essa emenda está pertinente à área temática, se está também adequada, ele vai também dar um aval inicial para colocar recursos nessa emenda, porque primeiro o parlamentar só vem solicitando os recursos, mas precisa ainda primeiro uma aprovação posterior, que é essa que eu estou comentando. Então vai ter toda essa atuação pelos relatores setoriais que vão verificar se essa emenda está alinhada com as temáticas da sua área e vão dar um ok, já vão colocar alguns recursos nessa emenda. Então, para todos esses tipos de emenda que eu estou comentando aqui, né? E aí, por fim, uma vez apresentado todos os relatórios setoriais, vem a atuação do relator geral. O relator geral, ele é um parlamentar que visa garantir juntar tudo, né? Foi apresentado.
Organizar todo aquele tanto de informação que foi chegando.
Exatamente.
Em relação aos recursos.
Exatamente. Ele organiza daí tudo que foi aprovado por esses relatores anteriores e junta dentro de um único documento, o relatório geral, que mostra daí. E aí ele faz os últimos ajustes mesmo, né? Por exemplo, o Poder Executivo quer fazer algum ajuste ainda no orçamento. Ele mandou, mas percebeu que quer fazer alguma alteração, aí ele precisa enviar esses ajustes para o relator geral para ele incorporar dentro de todas essas mudanças que foram feitas no orçamento. Então acontece esse momento e aí é apresentado o relatório geral, já com todas as emendas aprovadas e com os seus respectivos recursos mesmo, né, suas solicitações de recursos. E aí a comissão mista de orçamento é que faz a aprovação do orçamento, faz a primeira aprovação, né, aprova dentro da comissão e leva isso para o Congresso Nacional. E aí é no Congresso onde tanto os parlamentares, deputados e senadores se reúnem para apresentar, para aprovar de fato o projeto de lei orçamentária, que daí é enviado de volta para o Executivo e aí começa a execução orçamentária, né?
Quer dizer, é aquele período que você falou, começa em agosto com o governo apresentando uma proposta orçamentária para o ano seguinte aqui para os parlamentares e ao longo de todos esses meses para chegar em dezembro, isso, chegar nesse processo final de aprovação pelo plenário do Congresso, já com as sugestões incorporadas ali dos deputados e senadores naqueles três tipos de emenda que a gente estava conversando há pouco, individuais, as de bancada e as emendas de comissão.
Isso.
E aprovou ainda... aqui, aí depois o Executivo, o governo federal, é que vai fazer esses recursos ali chegarem à ponta.
Isso, e ainda que, eu até estava comentando, né, existem também essas emendas de relator que são muito específicas para erros ou omissões, né? O relator não pode atuar para outras áreas temáticas, ele fica, que nem esse exemplo que eu estava dando do Poder Executivo pedir ajustes, pode ainda acontecer algumas emendas de relator para esse tipo de omissão que aconteceu no decorrer do processo legislativo. E também pode acontecer, né, durante todo esse processo de aprovação, que algumas emendas não estão adequadas, não estão alinhadas aos preceitos constitucionais das leis vigentes e acabam nem entrando ainda no projeto de lei. Então ainda teve todo esse filtro para garantir que as emendas que estão apresentadas vão ter os recursos adequados e estão também alinhadas normativamente, né?
Bom, aí você explicou aqui para quem está acompanhando a gente no Economia Direta, série especial Orçamento Público, como é que está todo esse passo a passo, mas a gente sabe que não é simples mesmo e muitas vezes surgem ali dúvidas mesmo. Sim. De como é que estão os recursos aplicados. E aí a gente tem alguns caminhos, né, Jordano, que depois a gente vai até aprofundar em outros episódios da série, mas a gente poderia já trazer para quem está nos acompanhando esses caminhos, assim, de onde buscar essas informações relacionadas ao... Aprovou a emenda, onde é que eu vou buscar informações sobre ela e se eu encontrar alguma dúvida?
Isso, existe, a Câmara já disponibiliza diversos sistemas e aplicativos para o cidadão acessar todas essas emendas que a gente está conversando aqui. Existe o aplicativo de orçamento aberto, onde o cidadão pode entrar e verificar emendas individuais, ele pode entrar e verificar o parlamentar específico que ele tem interesse em ver o que ele destinou de emendas, as emendas de bancada, ele pode ver todas as emendas que cada bancada, que cada estado está recebendo, e também todas as emendas de comissão, né? Todas as emendas de cada área temática que foram feitas e estão sendo executadas. E caso ele verifique que há algum problema, alguma irregularidade, ele pode acessar o portal do TCU, do Tribunal de Contas da União. Inclusive, a Câmara disponibiliza no site das emendas parlamentares links específicos para a denúncia de alguma irregularidade. Então, existe esse canal bem aberto para caso verifique nessa fiscalização algum problema, né?
Certamente. Explicando assim, está parecendo simples, mas é porque o Jordano Roncone explica muito bem. Então, parece simples, mas a gente sabe que sim, o orçamento gera dúvidas, como a gente está falando, tem todos esses recursos, tanto aqui o aplicativo Orçamento Aberto, que é esse aplicativo que o Jordano citou, né? O Jordano está disponível para baixar nas principais plataformas, para poder acompanhar ali a emenda do seu parlamentar. Se tiver dúvida, também buscar esses canais do Tribunal de Contas da União. O que eu vou fazer um convite, Jordano, para quem está acompanhando a gente nesse primeiro episódio, né, do Orçamento Aberto? Uhum. Que é um convite para divulga esse episódio, escuta de novo, manda lá para a associação do seu bairro, para a associação que você conhece que também fica acompanhando as emendas parlamentares, seus amigos, a sua família, todo mundo ouvindo de novo esse primeiro episódio. Se tiver dúvida, vou divulgar também o WhatsApp da Rádio Câmara, que é o 61 999 78 90 80. Vou repetir, 61 999 78 90 80, para que você mande suas dúvidas e a gente possa também continuar esse bate-papo, porque, como eu disse, esse é só o primeiro episódio da série especial aqui no Economia Direta sobre o Orçamento Aberto. A gente... depois, em fevereiro, continua esse bate-papo com o Giordano Roncone e também colegas do orçamento, justamente para poder aprofundar e mostrar que sim, é possível acompanhar as emendas parlamentares, é possível acompanhar o orçamento federal, há uma série de instrumentos para isso, e a gente vai estar aqui ajudando você que nos acompanha a encontrar esse caminho das emendas, né, Giordano?
Sim, Ana, estamos à disposição, a consultoria de orçamento está sempre ajudando os parlamentares nas suas emendas para garantir que as emendas sejam feitas o mais bem objetivas e alinhadas a todas as determinações legais e constitucionais. E também estamos disponíveis para explicar realmente como funciona, né, o orçamento. Parece complicado, mas não é. Realmente é algo que é importante para a sociedade, para a vida do cidadão brasileiro. E estamos disponíveis aí sempre para explicar qualquer coisa.
Certamente, é transparência, é o orçamento público, é o dinheiro de todos nós, né, os impostos que vão chegando e como é que eles vão ser aplicados em cada local do nosso país. Obrigada mais uma vez, Giordano Roncone.
Obrigado, Ana.